convidado de hoje é músico, já colaborou como letrista com vários artistas e é um dos elementos dos Dalva. Alex Dalva Teixeira, bem-vindo.
Olá.
Muito obrigada por teres vindo.
Eu é que agradeço o convite. Estou super feliz por estar aqui.
Eu é que estou super feliz por estares aqui. Aliás, já houve toda uma conversa que devia ter sido gravada antes.
Sim, mas podemos tentar repetir.
Podemos tentar repetir, sim. O que é que tens andado a fazer?
Ultimamente tenho estado muito tempo no estúdio. Tenho estado a trabalhar no próximo álbum dos Dalva, mas também tenho estado a colaborar com outros artistas. Hoje estive a trabalhar com a Isaure, uhum. A colaboração com o Virgul também continua a acontecer. E em breve as pessoas poderão ver muitas novidades.
Mas daquilo que eu tenho visto, tu tens estado a colaborar com vários artistas, com a Cláudia Pascoal também, recordo.
Exatamente. Sim, recentemente lançámos o mais recente single dos Dalva, Honesty uhum. Bar, conta com a participação da Cláudia Pascoal. E, na verdade, o disco que estamos a preparar queremos que seja mesmo muito colaborativo. E felizmente agora é possível estarmos mais tempo no estúdio com outras pessoas.
Está a melhorar, não é?
Sim. Ainda temos de ter em conta as devidas precauções, porque queremos que tudo corra bem, que toda a gente esteja saudável. Mas estamos felizes por poder retomar e poder continuar a trabalhar na nossa música.
Queria-te perguntar, não, imagino que te perguntem isto muitas vezes, mas fico sempre muito curiosa, como é que surgiram os Dalva?
já não perguntou assim tantas vezes e agora é engraçado pensar numa coisa que aconteceu. Eu conheci o Ben se calhar há 10 anos atrás, porque na verdade ele tinha uma banda de punk rock e eu era super fã. Posso dizer que era mesmo o fã número 1 dessa banda, aquele que ia a todos os concertos, comprava todo o merchandising. E eu vivia na Moita, que é uma vila pequena na margem sul, e organizava concertos do It Yourself, onde os lucros revertiam para uma associação de apoio aos animais. Mas também era uma desculpa para a minha banda de garagem fazer as primeiras partes das bandas que eu admirava.
Como é que chamava a tua banda de garagem?
A minha banda chamava, o nome da banda era Xers. E Xers é o clube de fãs dos X-Files. E é engraçado porque eu nunca gostei de X-Files, mas o baterista adorava e o nome rimava com o meu nome. Então
cedeste.
O nome pegou. Sim. E numa dessas edições do festival que organizávamos, convidei a banda do Ben e ele viu a banda e disponibilizou-se para gravar uma maquete, mas essa maquete, depois a banda terminou e ele percebeu que eu é que escrevia as letras e compunha as canções. Então aquilo que era suposto serem maquetes para um projeto a nome próprio para mim tornou-se um EP que foi editado pelo Flor Caveira.
Queria saber sobre essas aventuras com o Flor Caveira.
Eu acho que como os meus pais já estavam na igreja, eu cresci na igreja, e nas igrejas protestantes é muito fácil ter acesso a instrumentos. É sempre necessário que alguém aprenda a tocar um instrumento para as celebrações no domingo. Como a minha mãe tocava guitarra clássica, eu também aprendi a tocar o mesmo instrumento. Mas na verdade eu acho que desde criança sempre quis ser músico. Quando via os Nirvana ou até mesmo o Michael Jackson na televisão, eu sentia alguma coisa que, sei lá, aqui dentro eu sentia que eu quero fazer, como é que eu ia desfrasear isto? Eu quero ser catalisador desta emoção que eu estou a sentir. Isto que o Michael Jackson me faz sentir, eu quero também poder provocar essa emoção noutras pessoas. E acho que foi assim que eu percebi que queria ser músico e nem me lembro da idade que tinha, provavelmente uns 6. Uhum.
Chegaste a tocar na igreja também?
Sim. Aliás, foi por causa da igreja que eu aprendi a tocar e toquei durante largos anos. E era engraçado porque as minhas primeiras bandas com os amigos, nós ensaiávamos na igreja. E também era uma espécie de desculpa dos adultos dizerem, em vez de eles estarem na rua a fazerem disparados, ao menos estão aqui ocupados na igreja. E era um pretexto para fazermos as coisas da forma que queríamos. Então, bastava só dizer que a nossa banda era uma banda cristã e podíamos fazer o barulho que quiséssemos.
A sério? Era assim que funcionava?
Era. Pelo menos na igreja que eu frequentava era muito assim.
Havia outras bandas? Ou eram os únicos, vocês?
Bem, na minha terra éramos os únicos, porque era mesmo um meio muito pequenino. Uhum. Então a igreja também era uma comunidade muito pequena. E era basicamente era eu e os meus amigos que tocávamos ao domingo, e imagina, ao sábado nós ensaiávamos para tocar no domingo de manhã e depois no domingo à noite voltávamos para a igreja para poder tocar as nossas canções.
Ficavam a semana toda, aquilo dava a volta, não é?
Sim,
ficavam
sim.
em loop na igreja. E que outras bandas é que tu conheceste que depois te levaram a... Imagino que te tenhas depois cruzado com outros músicos que tenhas conhecido nesse contexto.
Sim, era um circuito assim um pouco... Era pequeno, então imagina se alguém organizava um festival em Queluz, vinham pessoas de todos os pontos do país ou da área metropolitana de Lisboa. E acabava por conhecer, sei lá, vi concertos do Samuel Lúria, dos Lacraus, até mesmo depois com o tempo fui começando a trabalhar com o Tiago Guilu. Uhum. Ele convidou-me para fazer parte da banda dele e tocava nos seus concertos ao vivo. E era engraçado porque na altura em que ele me conheceu eu estava numa banda de metal.
Tiveste numa banda de metal?
Sim, tive em várias, mas havia uma em particular que era caricata porque era uma banda de metal cristão. Uhum. Na verdade, eu nem sequer não sinto cringe quando vou ouvir, porque a música efetivamente era boa e eu sou suspeito a falar disso.
Eras tu que escrevias as letras dessa banda de metal?
Nessa em particular, não.
Não?
Não, mas cheguei a ter uma banda de metal com a minha irmã mais nova, obriguei. Incentivei a aprender a tocar baixo para poder fazer uma banda.
Obrigada. Preciso de um elemento.
Sim.
Que toque baixo.
Uhum.
E ela ainda toca hoje em dia, só para curiosidade?
De vez em quando ela ainda toca na igreja.
Boa. Estimulaste aí mais um...
Sim, mas para mim a questão foi mesmo, precisava de alguém e era muita... Na verdade era bué fixe ter uma banda com uma rapariga. E ela gostava da mesma música que eu. Na altura éramos todos emo, com franjas.
Essa
e
época. Sim. Apanhaste essa fase.
Sim, quando tinha 15.
Yeah. E tu ainda és meio millennial.
Sim, sim,
lá
sou mesmo millennial.
Os emos são dos millennials. Tu escreves letras regularmente. Como é que se processa isso? Há pouco estávamos a falar de residências artísticas, ainda em off. Como é que tu geres isso? Partes de histórias, de coisas que te inspiram? Dos concertos que vais?
Eu acho que eu não tenho um método, nem tenho uma forma de fazer as coisas que seja consistente. Vou-te dar um exemplo. Hoje estava numa sessão no estúdio e estávamos a começar um instrumental do zero. E assim que o Ben estava a fazer os primeiros acordes no sintetizador, eu comecei logo a escrever versos. E quando são coisas para mim, partem muito das minhas experiências e é um bocado uma espécie de um vómito emocional das coisas que eu estou a sentir e que eu estou a atravessar. Mas também escrevemos muito para outros artistas e, na verdade, eu não gosto de dizer que escrevemos para, nós escrevemos com outros artistas. E é um processo assim meio terapêutico, em que, imagina, estamos com o Virgo e ele conta alguma coisa que está a atravessar na sua vida, seja com as filhas ou até mesmo a sua visão perante o mundo. E nós tentamos facultar ferramentas para ele expressar isso de uma forma musical. E é um processo diferente. Aí nós realmente estamos a construir, a esculpir uma canção. E há alturas em que tenho que fazer o mesmo trabalho para mim, em que tenho que pegar em todas as coisas que escrevi e tentar... Tornar essa expressão adaptável ao formato de uma canção.
Tu sentes um peso diferente quando escreves as canções que vão ser para ti ou as canções que escreves para os outros artistas, apesar de não ser para, mas com... Uhum. Mas sentes um peso diferente porque depois vais ser tu a interpretar essas...
Sim, sem dúvida. Acima de tudo, eu acho que é um grande exercício de empatia em que eu tenho mesmo de me colocar na pele de outra pessoa e imaginar que tipo de reações é que essa pessoa terá e até mesmo muitas vezes até tenho que adaptar o discurso para o repertório que esse artista já tem ou até mesmo quando é para outros artistas até tenho que pensar no público-alvo, tenho que pensar qual é que é a idade das pessoas que vão ouvir e é completamente diferente. Não sei até que ponto é que terá alguns paralelos com o teatro, na medida em que estamos a construir histórias e personagens, mas sempre a partir de experiências muito reais e palpáveis. E confesso que no início tinha preconceito com intérpretes que recorriam a outros autores, até começar a trabalhar com alguns desses intérpretes com os quais eu tinha alguns preconceitos e perceber que aquilo é muito real, uhum. em que às vezes as pessoas até têm escolhas estilísticas, musicais, que não têm nada a ver com os meus gostos, mas eu percebo que aquilo é a música que eles ouvem todos os dias, uhum. eles respiram. Estive a trabalhar com um artista que ele queria fazer reggaeton e ele acorda de manhã e ouve música latina e ele respira reggaeton e é a cena dele. E aprender a respeitar essa mesma diferença. E acho que acima de tudo é uma experiência de crescimento e de entender que existem outras realidades para além daquela que nós vivemos.
Há pouco estávamos a falar de residências artísticas. Sim. Por causa do processo criativo que existe no teatro, na música, uhum. no cinema. E tu estavas a dizer que tiveste uma residência no Paulo das Gaivotas, não é?
Sim, sim.
E que foi, percebeste que há exercícios que levam a outras coisas e que não estavas à espera de que te aparecessem à frente. Como é que se processou essa residência artística? Foi com os Dalva, certo?
Sim, foi com os Dalva. O Ben teve esta ideia e convidámos a Manuela Oliveira e a Leonor Fonseca. E basicamente a Manuela propôs uma série de exercícios que geralmente são propostos na preparação de um espetáculo de teatro ou de bailado, e eu não fazia ideia, não tinha noção do que era fazer um percurso com movimento ou até mesmo aquela coisa de teres o papel na parede e vais lá sugerir uhum. palavras, porque no fundo acho que o Ben sentia que nós na altura, antes de fazermos o Maus Êxitos, que foi o nosso segundo disco, não estávamos alinhados e embora quiséssemos falar de coisas semelhantes na nossa música, não estávamos a fazê-lo da mesma forma e essa residência foi boa para chegarmos às mesmas conclusões e acima de tudo eu estava cheio de medo de falhar, porque era o nosso segundo disco e depois do êxito do primeiro álbum, como é que nós vamos fazer algo que vai superar isso? E até foi nessa residência que nasce o nome Maus Êxitos, porque estávamos a fazer um estudo sobre à volta do conceito de falhar e do falhanço e chegámos a esse termo, Maus Êxitos.
Yeah. Achas que essa residência levou outras camadas ao disco que se calhar não chegavam a vocês de outra forma?
Eu acho que para mim foi bom perceber que não há só uma forma de chegar a um sítio e acima de tudo a estar mais aberto, estar de braços abertos, ou seja, a segurar um conceito ou uma ideia, mas segurar de mão aberta uhum. e estar disposto a receber um input de outras pessoas e perceber, porque para mim era muito difícil, vou dar um exemplo. Eu quero fazer música, o que é que é um exercício de estar a arrastar-me pelo chão ou fingir que sou uma folha de papel vai contribuir para fazer uma canção? E no final
ainda hoje pergunto para que é que isso serve, estou a brincar.
E no final percebi que pode ajudar até mesmo a desbloquear outras formas de olhar para, até mesmo para o processo de criar. Não tem que ser tudo estanque.
És um espectador assíduo de espetáculos de teatro?
Não sou. Na minha opinião, não sou. Mas gostaria de ir a mais espetáculos de teatro. Mas gosto imenso e sempre tenho a oportunidade.
Lembras-te qual foi o último espetáculo que viste?
Lembro-me. O último espetáculo, acho que muito provavelmente, foi um espetáculo do qual tu fazias parte.
Ai, meu Deus.
Do fim do teatro. Então foi o último. Oi?
Ai, desculpa, isto não estava à espera.
Não faz mal.
Isto ficou. Não estava à espera, não estava à espera.
Podemos assumir, foi o meu telemóvel que caiu.
Sim. Onde tinhas as notas? ok.
Sim.
Bom, o nome é um nome dramático, não é? O nome do
eu
espetáculo.
Eu não me recordo o nome do espetáculo.
O fim do teatro.
Era um
imagino. Okay.
Pois, exato, o fim do teatro. Foi. Pensava que era o nome da companhia.
Ah, pois tu tinhas dito o fim do teatro, exato. Eu imaginei logo que fosse essa, mas é o nome da companhia.
Sim, mas foi esse último
espetáculo. Ok.
E foi interessante porque, para mim foi interessante explorar a ideia do fosso que há entre gerações e da colaboração entre pessoas que faziam e experimentaram o teatro numa certa época e de uma nova geração que já vem com novas ideias.
Sim.
Sim.
Agora ficou estranho. Estou a brincar. Estavas a falar de um documentário, de um filme, a partir de uma peça de teatro do Vítor Hugo Pontes,
sim.
Tu chegaste a ver o espetáculo, só viste o documentário?
Eu infelizmente não vi o espetáculo, só vi mesmo o documentário. Mas para mim foi... Eu gostei da experiência de ver o documentário, não só porque fez-me recordar a experiência de estar numa residência artística, e o filme começa na residência artística que o elenco do espetáculo e o Vítor estavam a preparar.
Recordas do nome do filme?
Eu creio que o nome do filme era Irmãos, e o nome do espetáculo era Três Irmãos, acho eu. Acho que era. E para mim foi interessante ver o trabalho duro, não só físico, mas também intelectual, no processo da criação de um espetáculo daquela natureza. E eu não seria capaz de fazer aquelas acrobacias todas. E na verdade, eu fiquei com inveja dos bailarinos. Gostava de ter a capacidade de conseguir fazer aquelas proezas todas.
Eu também fico sempre com inveja dos bailarinos quando vão a um espetáculo de dança.
Uhum.
Ah, como é que eles fazem, não é? Ficas sempre com... Sim. Se bem que eu já fui a um concerto teu, sim, em que vi uma grande acrobacia. Eu vou ter que partilhar isto. Foi nos anos 70, okay. Foi um momento bem dramático. Okay. Eu sou capaz de ter esse vídeo no meu telefone. Não sei se me deixam pôr isto aqui no programa.
Mas há uma curiosidade em relação a isso. Tu vais descrever a acrobacia?
Eu vou. Ou... Queres descrever tu?
Não, não posso descrever.
Não, não, não. Eu gostaria que fosses tu.
Eu depois posso...
Ok. Eu falo enquanto público, já que estamos a falar de bailarinos e de teatro, foi todo um momento muito performático que eu nunca vou esquecer. E, na verdade, já referi este momento muitas vezes, por vários motivos. Eu já vou explicar a acrobacia.
Sim.
Porque, primeiro, estava a sala, os anos 70, não tinha muita gente, e quando vocês entraram, aquilo encheu, e se calhar, na verdade, as pessoas eram as mesmas, mas vocês entraram e tinham uma energia que parecia que a sala tinha enchido.
Uhum.
E de repente, eu olho para cima, eu não sei se vocês estão a ver o espaço dos anos 70, mas tem dois andares e tem uma espécie de varanda.
Exato.
Aquilo tem o quê? 2 metros? 3? Tem mais.
Não sei, se calhar 2 ou 3. Não.
Eu acho que são mais.
Não, 2 não são, mas
tem mais. Tem mais. Confirmaram. Exato. Agora aqui. E eu olho para cima e vejo o teu colega Ben, em cima dessa varanda, pronto para saltar para o público que estava cá em baixo.
Exato.
E estávamos todos a olhar para cima, ele não vai saltar. E ele saltou e foi...
E correu lindamente.
Ele
sim,
foi
as pessoas apanharam
completamente
o
Ben. Apanhado. Eu tenho um vídeo desse momento. Agora explica tu, artista desse espetáculo.
Há aqui uma informação
espetáculo
importante. Ben Monteiro, ele tem uma formação em artes performativas.
Ah!
E isso permite aos Dalva ter assim momentos meio Circo do Soleil.
Ok! Costuma acontecer ele trepar luzes.
O Ben, com entusiasmo, torna-se muito físico. As pessoas geralmente elogiam a minha performance, mas o Ben é muito mais físico do que eu. Mas isso também vem da nossa escola, da nossa experiência de punk rock, em que o público é uma parte muito ativa do espetáculo. Aliás, eu acredito que o público é mesmo um elemento super importante num concerto. E muitas vezes pode determinar se esse concerto é bom ou se não é assim tão bom.
Sim, eu acho que é uma mistura dos dois, porque tu, enquanto músico, também atiras uma energia para o público, não é?
Sim, e alimentamos muito essa energia do público.
Sim, e vice-versa, e o público também atira a sua energia. Portanto, tem de haver um equilíbrio. Se aquilo que vocês estivessem a fazer fosse chato, ninguém estaria ali aos saltos, nem a agarrar o Ben, a malta tinha ido embora.
Ou não, ou se a nossa música também tivesse características diferentes, talvez não iria provocar esse tipo de reações do
achas?
Público.
É que eu às vezes, sei lá, imagina, vais ver um concerto à Gulbenkian.
Sim.
Tu podes sentir que o que estás a ver ali também é... que é rock and roll, de alguma forma.
Sim.
Não, não estou a imaginar o maestro se calhar a trepar e...
Há peças de bar que, na minha opinião, aquilo é metal. Então, e acho fascinante, especialmente aquelas que têm muitas notas, aquilo para mim é metal.
Metal.
Eu entendo o que estás a descrever.
Isto é verdade que as pessoas do metal gostam muito de música clássica? Eu já tinha ouvido este mito.
Eu tenho conhecimento que há um estudo feito, e eu creio que é no âmbito da neurologia, que basicamente a conclusão é que as pessoas que gostam de metal gostam do mesmo tipo de exigência e trabalho intelectual que é requerido as pessoas que gostam de música clássica. Okay. Mas também, historicamente, o metal surge a partir da música clássica. Então, o metal que vem do norte da Europa tem muita influência de compositores de música clássica. E ainda hoje, quando vamos a festivais de metal mais intelectual, como o Amplifest, percebemos essas justaposições, onde, se calhar, por exemplo, na edição deste ano, que se tudo correr bem vai acontecer em outubro, um dos concertos será de uma rapariga que toca violoncelo, eu não me recordo o nome dela, e tem dado muito que falar nesse circuito do metal mais independente e alternativo. E imagina, uma das minhas bandas favoritas nesta área, que são os Gold, a vocalista começa as suas composições a partir do violoncelo e só depois é que parte para o resto da composição com a banda.
Olha, sim. Não estava à espera, mas é toda uma definição de científica, de foste ler sobre isso.
Eu ouço alguns podcasts. Sim, sim, e agora também rendi-me aos audiobooks. Então.
Sentes-te embalado? Consegues ir? Há pessoas com quem eu tenho conversado sobre audiobooks e que desistem um bocadinho.
Os audiobooks permitem-me fazer mais coisas para além de estar a absorver informação. E geralmente o tipo de livros que eu ouço tem alguma finalidade prática para a vida. Então, o último que eu ouvi foi o Velvet Rage, e é um livro sobre a experiência das pessoas, dos homens homossexuais. É escrito por um psicoterapeuta, PhD, e basicamente, depois de estudo e de atender vários pacientes homossexuais, ele chega a várias conclusões sobre porque é que estas pessoas têm muitas experiências de vida que são semelhantes, tanto na relação com a família, como nas relações entre si, ou até mesmo a lidar com a sua vergonha e aceitação. E confesso que foi muito útil para mim ouvir esse livro.
É o próprio escritor que depois dá a voz ao audiobook? Ah,
sim, sim. Essa parte é interessante, que nem alguns desses títulos são os próprios autores que estão a ler. E ficas assim com uma espécie de sensação de proximidade. Parece que é mesmo o autor que está a falar contigo e não necessariamente que é uma informação que está a ser transmitida por um terceiro.
Sim. Tu já fizeste teatro, Alex?
Não.
Nunca? Nem na escola?
É claro que fiz na escola e na igreja. Não, eu digo que não porque nunca fiz teatro a sério. E em comparação com os meus amigos, o Ben, eu creio que ele já, pelo menos ele tem essa formação, tive aulas com o João Martins e tudo. Mas, sinceramente, eu sinto que gostaria de fazer teatro e tenho que falar com os meus amigos atores para pedir umas dicas, porque gostaria muito de fazer, porque iria adquirir muito conhecimento que me poderia ajudar a ser um melhor artista de palco. Eu sei que as pessoas elogiam o meu trabalho nesse sentido, mas eu sinto que ainda tenho muito a aprender, especialmente agora que os concertos em que eu estou a lidar com uma plateia que está sentada com máscara, e agora eu estou muito mais dependente daquilo, da minha linguagem não verbal, da minha linguagem corporal, e não posso ter feedback das reações do público.
Sim,
e no teatro, sinceramente, parece que os atores não querem saber da reação do público, há mesmo a quarta parede.
Olha, foi um alívio, aquelas máscaras para não falarem, para não distrair a malta.
E isso pode ajudar. E não só, para além do teatro, também gostaria de experimentar coisas relacionadas com o movimento. Porque eu tenho perfeita noção que sou super desengonçado, não sou nenhum Michael Jackson. Nem até, na minha opinião, Virgula é o Michael Jackson português. Ele para mim é o artista pop por excelência na música portuguesa. E eu gostava de conseguir chegar àquele nível.
Tens que ter as aulas?
Tenho,
pronto.
Tenho. Se me puderes dar umas dicas.
Não, tens de fazer pesquisa com o Google, não é?
Não, ele tem muitos anos de dança e ele, antes de dedicar à música, ele era bailarino.
Uhum.
E isso ajuda. E ele nunca deixou de praticar, nunca deixou de exercer. Mas espero um dia conseguir fazer um mortal. No palco.
Vou ficar à espera dele. Espero estar lá para filmar outra vez nesse concerto. Alex, tu trouxeste-nos um livro para o nosso Sim. momento de leitura, ou clube de leitura, como Sim. chamam os Trouxe, nossos fãs.
Trouxe o De Nudes a Nada, do Drey Duke, uhum. editado pela Chiado.
Porquê é que trouxeste esse livro?
Eu trouxe porque foi o último livro de poesia que eu li uhum. e gosto de apoiar jovens autores, jovens poetas em particular. E eu gosto da forma como... o título para mim é muito revelador, na medida em que é uma visão muito millennial da forma como nós nos relacionamos, devido ao advento das aplicações de encontros, em que... Eu sinto que as pessoas começam a relacionar-se num pico máximo de intimidade e muito facilmente não, essa relação rapidamente é deteriorada. E este livro expressa muito algumas dessas frustrações. Mas eu hoje vou ler um poema que eu gostava de dedicar ao meu namorado.
Boa.
Yeah.
Ia-te perguntar sobre o autor, mas depois de leres, Sim. falamos um bocadinho. Antes okay. de ler, vamos só mudar a luz.
Sim.
Tu mereces uma luz bonita, como tu.
O nome do poema é Unes. Quero fazer-te feliz. Ouvir o teu coração em alta voz murmurar bis, bis. Quero que eu, sentinela, tema de prazer e vibre como o teu alarme. Quando esteja próximo da tua zona de deleite, o leite do teu sul, quero que os teus sentidos alertados se rendam. Quero dar-te festinhas nas grainhas que tens pintadas na pele, essas que assinalam o local a amar. Quero abrir com a minha mão o alçapão dos sentimentos que nunca julgaste ter para dar. Entrar na parte de ti que sepultarias de imediato, com medo, que alguém visse o aqui jaz o bem que deixei que me fizessem. Quero que o teu GPS grite, aproxima-se da ruela da candura, estacione sem demora e ame-a até ao limite da loucura, dinamite-a de ternura e que se faça ouvir, alto e bom som, a tinitos da sua alvura.
Obrigada.
Parece.
Fala-nos um bocadinho do autor. Como é que o descobriste? É um autor, não é?
É um autor, uhum. O Drey Duke. Eu conheci o Drey Duke no mosh pit do concerto dos Linda Martini e pronto, foi assim, nós nos conhecemos desse contexto. Eu sou mesmo muito fã dos Linda, é a minha banda portuguesa favorita e a partir daí começámos a trocar mensagens online e ele enviou-me a edição digital, o e-book. Uhum. É uma leitura muito rápida e acessível. E a partir daí eu escrevi-lhe uma mensagem de volta a dizer que gostei imenso do livro e que gostava de ter uma cópia física e resolvi trazer.
Obrigada pela partida. É muito este universo de poemas e
Sim.
estavas a falar desta aquela explicação no início,
uhum.
da geração millennial e das aplicações e das relações fugazes. É um bocadinho...
É totalmente, eu creio que é totalmente à volta disso. Alguns poemas são mais pequenos e são jogos de palavras engraçados, mas creio que ele expressa as suas emoções e também algumas das frustrações de uma forma que ressoa muito comigo. E eu, lá está, quando li este poema pela primeira vez, fiz print screen e mandei para o meu namorado. E pronto, e hoje estou feliz por estar na televisão a ler um poema para ele.
Obrigada pela partilha. Alex, estamos quase a terminar, mas eu queria te perguntar, deves ter imensas histórias dramáticas na quantidade de palcos que tu pisas nos teus concertos. Queres partilhar umas histórias
histórias dramáticas
do género daquelas que o Ben sobe e faz um mas contigo?
Histórias dramáticas? Eu creio não ter assim nenhuma história muito dramática.
Mas assim, nenhum momento num concerto que tenha...
Eu já me aleijei em concertos.
Já te aleijaste em concertos?
Por exemplo, quando tocámos no festival Superbox Super Rock, eu calculei mal um salto para a plateia e aleijei-me e numa perna, mas consegui continuar. Ainda hoje sinto a dor, mas não tenho assim histórias muito dramáticas. Mas geralmente acontecem-me coisas de ser trapalhão. De estar a pedir ao público para bater palmas e o microfone cai. Há um vídeo no YouTube em que o microfone cai no chão e eu... Pum! E eu, pronto, continuei. E depois há um plano sobre o público em que as pessoas estão a bater palmas e a rir.
Mas... Enfim, podia ser pior.
Mas nunca tive momentos dramáticos com alguns colegas que eu tenho em que, no momento em que o concerto começa, têm imensa vontade de ir à casa de banho. E tem de ficar duas horas
no palco.
Alex,
então deixa-me perguntar-te. Há pouco estávamos a falar de sotaques, estávamos a falar da utilização ou da apropriação dos mesmos em espetáculos de teatro ou em filmes. Estavas a partilhar que tinhas feito uma participação numa
novela.
Podemos falar sobre isto.
Posso dizer o nome da telenovela?
Claro, que tu quiseres.
Sim, uma vez fui convidado para fazer uma figuração especial na Única Mulher. E a minha personagem era um rapaz brasileiro, um imigrante brasileiro que vivia numa casa sem grandes condições e essa casa era partilhada com outras famílias. E eu entrei em conflito, porque embora eu tenha nacionalidade brasileira, não tenho sotaque brasileiro. Mas ainda por cima, nessa altura, não passava tanto tempo com a minha mãe, que é carioca da gema mesmo, e senti que, ok, se eu passasse tempo com ela, iria conseguir fazer um sotaque melhor. Mas não, tentei dar o meu melhor, mas eu notei que o meu sotaque tinha bocados de São Paulo, bocados do Maranhão, mas de acordo com os meus amigos brasileiros, fiz um ótimo trabalho. E lembro-me, comentei contigo em off, que era quando a minha agente da altura me questionou se queria fazer, ela perguntou se era um papel racista e eu disse, não, mas é a realidade. E há pessoas que vivem em Portugal nestas condições e por um lado eu prefiro fazer isto porque é a primeira novela em Portugal onde há personagens negras que não estão somente em lugares de subserviência. Há pessoas em cargos de poder, há pessoas de classe média, classe alta. E de repente, embora o fator racial fosse importante, as coisas estavam minimamente equilibradas.
Alex, muito obrigada por teres vindo e por teres partilhado uma história inédita. Foi muito bom conversar contigo. Obrigada
realmente,
por teres
obrigado.
Vindo. Obrigada por terem visto o Querem Drama. Já sabem que a conversa fica disponível nas plataformas de podcast. Muito obrigada e até ao próximo episódio.